Boa noite, então, Helder, Anton, Carlos Roberto, Calil Red, Thelma, Gabriel. Hoje, então, nós vamos retornar ao estudo da Bíblia. Nós estamos estudando Lucas, capítulo 12. Hoje vamos estudar o versículo 25. As condições para ser discípulo. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele se virou e disse: aquele que quer me seguir não pode ser meu discípulo se não me amar mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e a si mesmo. Quem não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Se algum de vocês está pensando em construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele põe os alicerces, mas não pode terminar a torre. Aí, todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construção, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bem forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda está longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem.
Nós vamos estudar isso parte a parte, né? Porque tem diversos ensinamentos aí. Fia, ele é de novo para nós, só até a hora que ele fala que tem que amar mais a ele do que aos outros.
Aquele que quer me seguir não pode ser meu discípulo se não me amar mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e a si mesmo.
Ser discípulo de Cristo é ser amoroso. Ou melhor, Zacoxê nem sabe o que é amor. É não ser egoísta. E quem não é egoísta, quem não trabalha com o egoísmo, está de posse da sua consciência espiritual. Então, isso é ser discípulo de Cristo. É ser espírito na carne. Mas Cristo colocou uma ressalva para que cada um pudesse viver como espírito na carne. E essa ressalva é preciso que você ame a sua espiritualidade acima do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos seus filhos, ou de qualquer outro. Vamos conversar sobre isso, que aliás não vai ser uma conversa nova. Por quê? Porque nós já falamos sobre isso ao estudar o Bhagavad Gita. Lá, o Krishna fala que o caminho para a elevação espiritual é realização em louvor a Deus. E aqui é a mesma coisa. Sabe, se a sua família. Lhe faz ficar contra Deus, contra a sua espiritualização. Abra mão da sua família. Seus amigos lhe fazem ficar contra Deus. Abra mão das suas amizades. Seus inimigos lhe fazem ficar contra Deus. Abra mão das suas inimizades. Porque só entra no reino do céu aquele que for mais fiel que a fidelidade. Ensinamento do Cristo. O que quer dizer isso? Como pode a sua família, os seus amigos ou os seus inimigos interpolem-se entre você e Deus? É simples. Quem vive com Deus, em Deus e para Deus, alcança um estado que nós chama de felicidade incondicional. Ou seja, não é feliz por quê, para quê, quando, como, onde. Ele é feliz e ponto final. Quem sofre interferências no seu relacionamento com Deus é aquele que causa a condicionalidade à sua felicidade. Então, se você precisa que a sua filha esteja do seu lado, ligue para você, se preocupe com você, ou que ela seja uma boa filha de apa, para que você seja feliz, abandone essa filha, não fisicamente, mas não transforme ela num elemento importante na sua existência. Xoxê pichinja que o seu pai lhe dê atenção, lhe dê carinho, para sentir-se feliz, abandone o seu pai, para não perder a sua relação com Deus. É isso que o Cristo está nos ensinando. Se os seus amigos são condicionadores de felicidade, ou seja, lhe exigem determinadas atitudes para você e ele sentir-se feliz, largue os amigos. Não estou falando de ato físico, porque isso é impossível. Estou falando sentimentalmente. Abra a mão da amizade. Porque mais vale você estar com Deus do que ser cercado de amigos. Mais vale você estar com Deus do que ter uma família unida e estruturada. Mas principalmente, se os seus inimigos lhe fazem sofrer e lhe condicionam a felicidade, abra a mão da inimizade. Por quê? Porque por valorizar essa inimizade, por valorizar a rusga, por valorizar a biga, você está perdendo Deus na sua existência. É isso que o Cristo está nos ensinando. É pichinjo que oxê, se quiser atingir a elevação espiritual, abra mão daquilo que lhe condiciona a felicidade, que são os desejos, né, representados pelos instrumentos karmáticos, as passões, que nós vem conversando no karma. A passão pela sua filha, que lhe zela determinados desejos, lhe faz perder Deus na sua existência. A passão pelo seu pai, que lhe zela determinadas vontades, a esperança de que ele faça A, B, C ou D coisas, é o que lhe faz, lhe afasta de Deus. O sonho da vitória sobre o inimigo, impondo a ele uma derrota, é o que lhe afasta de Deus. É isso que o Cristo nos ensina neste pequeno pedacinho. Se tiverem alguma pergunta,
Anton diz, em alguma palestra, Joaquim falou do orbe terrestre e do planeta Terra e não consigo encontrá-la. Poderia nos relembrar em qual palestra foi? Olha, assim de imediato, Anton, a gente aqui está com dificuldade de lembrar. Mas eu vou deixar anotado aqui para Firmino fazer uma pesquisa. Anton, se você se lembrar mais ou menos do assunto, porque volta e meia Joaquim fala, órbita terrestre, bababá, o planeta Terra. Se você se lembrar alguma coisa do assunto, facilita aqui para a gente tá pesquisando, ok?
Então, se não tem a pergunta, a FIA vai ler mais um pedacinho dessa mesmo.
Para os amigos que entraram há pouco, nós estamos estudando a Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo... Eu havia falado capítulo 12, mas eu me enganei, viu, pessoal? É capítulo 14. Eu havia pulado uma folha. Capítulo 14, versículo 25. Aquele que quer me seguir não pode ser meu discípulo se não me amar mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e a si mesmo. Quem não carregar a sua cruz e não me seguir não pode ser meu discípulo.
Então hoje o assunto é ser discípulo de Jesus, discípulo de Cristo. E a primeira coisa que ele ensinou foi que é preciso, para alcançar a consciência espiritual, amar a sua espiritualidade mais do que a qualquer coisa, e com isso acabar com condicionamento à felicidade. E agora o Cristo coloca outra condição: pegar a sua cruz e seguir. Essa é uma informação muito interessante. Vamos entendê-la. Cristo, Jesus Cristo, foi crucificado. Isso é verdade? Por favor, me respondam. Jesus Cristo foi crucificado pelos romanos? Se puderem me responder se isso foi verdade, eu agradeceria.
Eu vou ler primeiro as respostas, depois eu leio a sua, viu, Gabriel? É, Anton diz, continue assim, vão lhe chamar de louco, louco de Deus. Carlos Roberto respondeu não. É, pensando em matéria e espírito, não. E vamos lá à colocação do Gabriel. Joca, ultimamente tenho percebido que quando a gente tenta seguir os caminhos para Deus... o que pediu para deixar essa pergunta para depois, Gabriel, só para a gente não perder aqui o fio da meada.
Mas o moço que respondeu aí sobre peixando espírito e carne, não é este ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar ao ponto em que Paulo chega. Na carta aos Gálatas, ele diz assim: Cristo entregou-se à cruz. Fala direito, filho.
Entregou-se à cruz.
Cristo não foi crucificado. Ele entregou-se à cruz. É muito diferente. Na primeira hipótese, ser crucificado, nós pensaria numa ação externa que guiaria a crucificação. Foi crucificado. Na segunda hipótese, nós vê uma motivação interior. Entregar-se à cruz. Essa é uma coisa que a humanidade precisa parar para peixar. Sabe, se você pega a Bíblia, você vai ver em diversos aspectos, até antes do nascimento do Cristo, a informação, e quando é por parte dele, a confirmação, de que ele será crucificado. A crucificação, na existência do Cristo, é uma realidade. conhecida do mestre e até prevista antes dele vir a carne. Portanto, aqueles que participaram do teatro da crucificação assaram o que estavam fazendo, quando na verdade eles não estavam fazendo nada. Estava acontecendo o que Israel previsto, aceitou e designado por Deus. Se nós pegamos no Apocalipse e vai ler a cerimônia de empochamento do Cristo como governador zelal do planeta Terra, nós vamos encontrar o seguinte: os anjos perguntam, quem pode quebrar os selos? E a resposta é, o Cordeiro, porque ele se entregou à cruz. Então isso é o fundamental no processo de crucificação. Saber que ninguém crucificou Cristo, que ninguém culpou Cristo e que ninguém matou Cristo, mas ele se entregou a este processo. E agora vem ele e diz, se você não pegar a sua cruz, ou seja, se você não entregar-se a sua cruz e me seguir, você não poderá ser o meu discípulo. É claro que no dia de hoje, não se fala mais em pender ninguém na cruz. Mas, se nós usarmos de uma figura e dissermos que a sua crucificação são os seus momentos que você não gosta, são os momentos onde você é passado para trás, são os momentos onde você é criticado, vilipendiado, agredido. Nós conseguimos então entender este ensinamento. E ligando ao fato de entregar-se à cruz, nós compreendemos que Cristo está colocando uma condição para que você possa alcançar a sua consciência espiritual. É integrar-se aos seus momentos de sofrimento, aos seus momentos de contrariedade. Aquele que quer fugir destes momentos, aquele que quer que estes momentos acabem, não tem condições de ser discípulos de Cristo. Aquele que rege a Deus pedindo para afastar a doença, aquele que rege a Deus pedindo para acabar com o momento onde ele é agredido, caluniado, este não tem condição de se tornar um discípulo de Cristo. Aliás, nas próprias bem-aventuranças, Cristo diz, bem-aventurado será você quando for perseguido e caluniado em meu nome. Quando, no exato momento que, é isso, filhos, sem a situação de desgosto, você não tem condição de fazê-la de forma íntima. Sem integrar-se, não é causar, mas sem integrar-se, sem vivenciar até o último gole do cálice que o Pai lhe oferece, você não consegue chegar ao reino do céu. É isso que o Cristo mais uma vez está ensinando. Não adianta você querer fugir das suas cruzes diárias. Não adianta você querer dizer que os outros estão lhe crucificando. É necessário você entregar-se à sua cruz. E como ele fala, e seguir comigo, ou seja, está num estado de paz, felicidade e harmonia nestes momentos. Não é só passar pela situação, é passar pela situação como Cristo passou. Pai, louva seu nome através de eu. Essa é o ensinamento. Então, filhos, eu fiz toda a entrada da crucificação de Cristo, inclusive citando Paulo, para nós parar com essa história de culpar romanos ou judeus, de culpar os ricos e poderosos, porque ninguém crucificou Cristo. Ele se entregou à cruz. E falei do ensinamento para que nós entenda que se nós não também não nos entregarmos à cruz, a nossas cruzes diárias, ao invés de ficar rejando a Deus pedindo para afastar de mim este cálice, não conseguiremos atingir a elevação espiritual. Entrar no reino do céu, o nome que você quiser dar. Se tiver a pergunta,
então, Gabriel, vou voltar agora à sua pergunta que ficou lá em cima, né? Joca, ultimamente tenho percebido que quando a gente tenta seguir os caminhos para Deus, a gente começa a ver que está remando contra a maré. Parece que o mundo todo nos recrimina e com isso parece que a gente está errado, está perdendo a vida por uma causa abstrata, sem sentido lógico perante os homens. Tudo isso contribui para a regressão. O que fazer nesses casos? Pois, por mais que tentemos, isso abala. É, na verdade, a resposta do Anton, agora que eu liguei uma coisa com outra. Foi a essa pergunta do Gabriel, né, Anton? Continue assim, vão lhe chamar de louco. Louco de Deus.
Moço, o que fazer? Antes de mais nada, decidir o que você quer. Veja, a caminhada, seja ela para Deus, seja ela como ser humano, é uma opção que você tem na sua existência. Você pode optar em buscar Deus, ou pode optar em buscar a glória material. Agora, existe um aspecto sem o qual você não consegue nem dedicar-se a Deus, nem à matéria. Porque você falou que quando você opta por Deus, a humanidade lhe cobra, está atirando-se em algo abstrato e deixando concreto de lado. Mas a recíproca é verdadeira. Se você se atirar à matéria, aparecerão os humanos que lhe dirão: olha, a vida acaba, você precisa pensar em Deus, você precisa buscar Deus. E esses dois grupos, o grupo que lhe chama a Deus quando você opta pela matéria, ou o grupo que lhe chama a matéria quando você opta por Deus, existem para ver se você, ao tomar a decisão, tomou-a por completo. Este é o detalhe. Muita gente diz que quer cegar a Deus, mas se preocupa com o caminho material. Muita gente diz que quer o sucesso material, mas se preocupa com o caminho para Deus. E como Cristo nos ensinou, é impossível se servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então você, ao fazer uma opção, precisa fazê-la de forma integral. Fala direito, filha.
De forma integral.
Abandonando tudo que refere-se a outro caminho. É uma decisão de corpo, alma, mente e coração. E uma decisão dessa é firme e inabalável. E é justamente para testar a firmeza da decisão que Deus coloca os grupos antagônicos na sua caminhada. Então, disso fica o ensinamento. O que fazer? Primeiro, ver se a sua decisão é realmente de corpo, alma, mente e coração. Ou se você ainda está perdido nas duas. Ou seja, está andando na caminhada para Deus e dizendo assim: e agora, como é que eu vou comer? E agora, como é que eu vou trabalhar? E agora? Ou seja, olhando para a caminhada material. Ou se você está andando na caminhada material e dizendo: meu Deus, seu moroso, como é que eu vou viver lá em cima? E como é que vai ser? Ou seja, andando nessa caminhada e olhando a outra. A partir do momento que você faça a sua opção, coloque antóios e olhe só para frente e não para os lados. Isso acaba com efeito das palavras dos outros. Se tiver mais perguntas...
Gabriel colocou agora que ele está em transição, mas tem uma outra colocação dele que eu quero acrescentar. Ele diz assim: pior ainda, sou novo, todo mundo no ápice da curtição da vida e eu só lá tentando seguir o caminho para Deus. Sou taxado de um bobão que não aproveita a vida. Aí, em alguns momentos, fico olhando todos gozando a vida e fico refletindo se o que estou fazendo é certo, o que pensar nesses momentos. Olha, vou falar aqui da minha opinião pessoal, Gabriel. a gente está seguindo esse caminho, para mim não está atrapalhando em nada as outras coisas, né? Parece que ficam até melhores, que você vive mais cada coisa que você faz, né? Eu e Firmino, a gente continua indo ao cinema, ao teatro, à seresta. Aí é uma questão do eu de cada um, né?
É aquilo que eu disse, moço. Você pode só se sentir bobão se você ainda quiser o que eles querem. Aí você é um bobo mesmo. Mas se a sua fé é inabalável, se a sua certeza é inabalável, nada vai lhe atingir.
Nada atrapalha. Você pode participar de tudo sendo você mesmo. A gente vai estar aguardando aqui mais alguma pergunta. Aos amigos que entraram há pouco na sala, Eric, Thelma, Dilson, nós estamos estudando a Bíblia, como toda quarta-feira, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo, estudamos o 25, estamos estudando entre o 26 e o 33. Se algum de vocês está pensando em construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, você põe os alicerces, mas não pode terminar a torre. Aí, todos os que virem o que aconteceu, vão caçoar de você, dizendo: este homem começou a construção, mas não pôde terminar.
Exatamente o que eu estava falando para o menino. A encruzilhada da vida que se apresenta ao espírito encarnado no exato momento e algum determinado momento, a encruzilhada entre buscar a sua elevação espiritual ou buscar a sua satisfação material, é um momento chelíssimo durante a existência, e que não pode ser levado levianamente. Como eu disse, e que Cristo falou, não se cheve dois senhores ao mesmo tempo. Então não há como brincar de elevação espiritual ou trabalhar elevação espiritual a segunda catecheta e deixar terça, quinta, sábado e domingo para a matéria. É um momento onde é preciso calcular fiamente o desenrolar da vida. O moço falou uma coisa interessante. Ele não pode ter, ou ele não tem mais, as mesmas aspirações que o grupo que o cerca. Como a filha ressaltou, nada é proibido ser feito. Mas o problema não é o que se faz, mas sim o prazer que se tira do que faz. Aquele que busca Deus não tem proibições de atos. Mas quando ele opta por Deus, as coisas chamadas vulgares ou chamadas mundanas perdem a capacidade de levá-lo à exaltação do prazer. O mocho, o mochinho, por exemplo, na idade dele, vai a uma festa, vai a uma boate, dança, bebe, namora, paquera, brinca com os outros, como todo ser na idade dele. Mas essas coisas, com certeza, já não são mais, já não tem mais o mesmo poder de inebriá-lo, como tem aqueles que optam pelo caminho da matéria. É isso que precisa ficar para aquele que busca elevação espiritual. Ao se dedicar ao caminho de Deus, em atos, a vida pode não mudar, mas o regozijo nos momentos da vida mudam. Mudam de valores. Quem opta por Deus dá muito mais valor a uma conversa boa, edificante, a uma troca de ideias, do que a uma piada de salão. Gosta muito mais de estar com os afins do que numa roda falando das mulheres. É isso que é o custo da opção por Deus. E quem entra no caminho de Deus precisa ter claramente isso em mente. Porque é o que o Cristo ensina. Ele programa tudo e de repente não tem forças. Não tem força para superar a crítica. Não tem força para superar a acusação de não ser um igual. E aí tem que parar a obra no meio. E aí será pior ainda, porque será motivo de sacota. Então, quem pretende construir a sua torre para alcançar o céu, precisa, antes de tudo, avaliar os reflexos dessa tomada de posição na vida, no vivenciar a vida, para não ser surpreendido posteriormente pelo arrependimento. Se tiver a pergunta. Uma vez, filhos, eu tive um filho que disse assim: olha, Joaquim, eu não quero que você faça mais palestra na minha casa, porque eu estou muito novo para pensar nisso. À primeira vista, pode se dizer: olha, viu só, ele fez, ele agiu errado. Não, ele foi perfeito. Ele fez a sua opção e manteve-se dentro dela. Ninguém é culpado, errado, por optar pela vida espiritual. Mas todos são responsáveis por analisar antes de uma tomada de decisão todos os reflexos daquilo que está decidido naquele momento.
Continuando então o nosso estudo da Bíblia, Lucas capítulo 14, estamos estudando dos versículos 25 a 33. Se um rei que tem 10 mil soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20 mil, ele se senta primeiro e vê se está bem forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz.
O rei é o espírito. A guerra do espírito é contra a sua humanidade, os desejos, as passões, as posses. E o que isto então ensina? Se você sente que seus desejos, as suas passões e as suas posses são muito mais fortes do que a sua determinação em buscar a Deus? Sente, reflita e tache um plano de batalha contra eles. Porque senão, você vai ter que render-se a eles mais tarde. E não simplesmente render-se, ser subjugado por eles. Ser discípulo de Cristo, ou seja, alcançar a elevação espiritual, é um trabalho imenso para o espírito. Ninguém consegue a elevação espiritual simplesmente indo ao centro ou à igreja. Ninguém consegue a elevação espiritual simplesmente fazendo orações ou doando comida aos pobres. É preciso exercer uma verdadeira batalha contra o ego. Como eu já disse, não uma batalha para subjugar o ego, mas uma batalha para libertar-se dos desejos, passões e posses que o ego afirma que você tem que ter. E para essa batalha, você precisa estar preparado. Até porque, fia, quem são, se você for analisar mais fiamente, quem é o conjunto das suas verdades, dos seus desejos, passões e posses? Quem é? Se você for analisar mais fiamente, quem é o conjunto dos seus desejos, passões e posses? Quem é? Você mesmo. Você é aquilo que você quer, que você gosta e que você diz que está certo ser. Então veja, é preciso um planejamento muito grande, porque a luta é contra você mesmo, contra os seus desejos, você, as suas passões, você, as suas posses, você. E por lixo, o Bhagavad Gita fala de uma luta do Arjuna contra os seus próprios parentes. É, a luta para a elevação espiritual é contra os seus parentes, os seus amigos, os seus inimigos, conta o não querer carregar a sua cruz. O que nós vimos antes? E você precisa traçar planos para esta batalha. Isso é elevação espiritual. Agora, e a igreja, e ao centro, ouvir uma palestra, ler um livro, isso é ouvir aqui e só me ouvir? Isso é nada com relação ao trabalho. Ou melhor, não é nada. É alguma coisa, mas é apenas um instrumento para lhe auxiliar a taxar os seus planos de batalha. E não realização alguma. Está aqui toda terça ou quarta, e ao Xento toda a catafela, a Umbanda toda a seta, fazer entrega de seta básica ao Xabo e a Igreja no domingo, não eleva ninguém. Se a batalha decisiva contra o ego não estiver sendo executada a cada segundo da sua existência. Portanto, se você quer atingir a graça de Deus, primeiro decida o que você quer. E depois que decidir o que você quer, tace o seu plano para enfrentar você mesmo. Se tiver a pergunta.
Tem uma pergunta. O que a gente faz naqueles momentos em que a gente acredita que perdeu a batalha? Senta e chora? Olha, Thelma, pode puxar os cabelos também, que nem eu faço, viu?
Excelente pergunta, Solona do Portão. Fia, faça de novo.
O que a gente faz naqueles momentos em que a gente acredita que perdeu a batalha? Senta e chora? E puxa os cabelos? E briga com o Joaquim?
O que faz um general de um exército quando perde uma batalha? Você sabe, filha?
Bom, perde-se uma batalha, mas não se perde a guerra, né? Ele vai tentar numa outra batalha.
Reagrupa suas forças e traça planos para uma nova batalha. Sentar e solar num canto é entregar a bandeira branca. É aceitar a submissão. Reagrupe suas forças. Realinhe os seus conhecimentos. Deixe chalhos para a caminhada. E esquematize uma próxima batalha. Só isso. Olha, vou dizer uma coisa para você. Se na guerra, se a cada derrota na guerra, os generais sentassem para solar, ninguém vencia a guerra, morria todo mundo afogado. Se tiver mais perguntas.
Vamos aqui ao último trechinho, que é o versículo 33. Jesus terminou dizendo: nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem.
é o resumo de tudo que nós falamos. Se você não deixar tudo que lhe compromete a incondicionalidade da felicidade, se você não deixar toda a sua preocupação e medo pelas suas justificações, decidir exatamente o que você quer e abandonar o outro caminho e planejar a sua batalha sem esmolecer nas derrotas, você não conseguirá ser discípulo de Cristo, ou seja, não conseguirá alcançar a consciência espiritual.
A gente vai agora ao versículo 34, sal sem gosto. É isso mesmo, Joaquim? O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. Não presta para a terra nem para o monte de esterco. É jogado fora. Se vocês têm ouvido para ouvirem, então ouçam.
Este é o sal da humanidade, né? E aí eu pergunto, para que serve o sal, filho?
O sal é o tempero da comida, né?
Vocês são o sal para o mundo. Vocês são o tempero para o mundo. Mas se o sal perde o sabor, ou seja, não tempera mais nada, ele não serve para nada. É jogado fora. Saiba disso, filhos. Você é o tempero para o mundo. E precisa temperar o mundo. Os outros são tempero para o mundo. E precisam colocar sabor na sua vida. O que seria da vida de vocês sem a ação do outro? O que seria da vida de vocês sem a ação do próximo? Enxoxa, sem sabor. O que seria da sua vida sem aquele que lhe trai? Ou sem aquele que lhe dá calinho? Que seria da sua vida sem aquele que lhe abandona? Ou sem aquele que lhe faz companhia? Que seria da sua vida sem aquele que lhe critica? E sem aquele que lhe elogia? Malasmo, uma coisa parada. É exatamente a ação, ou seja, a ação camática, entrando aí a ilusão do mundo exterior e a compreensão do mundo interior, que guia o sabor da vida, que guia a existência. E por quê? Porque quando eles fazem, lhe dá a oportunidade de viver. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus quem lhe abandona e quem está com você. Porque se só ficassem pessoas com você, a vida seria palada. Não teria o ritmo que ela tem. Se você só tivesse quem lhe elogiasse, quem puxasse seu saco, quem riche das suas piadas, a vida não teria xabô, ficaria cansativa. Outro dia, conversando com o moço, eu falei sobre isso. Imagine você, 50, 60 anos, dia após dia, minuto após minuto, fazendo a mesma coisa. Que cansaço que dá, não? Pensar tudo igual todo dia. Que coisa xoxa, sem sabor. São as alternâncias da vida que mecem com o que você chama de rotina. E quando mecem com a rotina, dão sentido à vida. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus aquele que lhe acuja, porque ele acaba com a rotina dos que lhe basulam. Agradeça a Deus aquele que lhe aguide, porque ele acaba com a rotina daqueles que só sabem baixar a mão na cabeça. Agradeça a Deus aqueles que lhe abandonam, porque eles acabam com a rotina de estar todo dia ao lado da mesma pessoa. Você mesmo diz, brigar é ótimo, porque aí quando faz as pazes, se você não tivesse um aguechô, você não saberia valorizar quem lhe defende. Se você não tivesse quem lhe abandona, você não saberia valorizar quem fica com você. Veja a importância daqueles que fazem a nossa cruz. Eles também são o sal da nossa vida. Portanto, digam, louvado seja Deus, que cria uma maravilhosa engenagem chamada vida humana, que trabalha esta engenagem com todos os elementos necessários para você bem viver. E na hora que você fizer isso, o aguechô continuará aguedindo, o caluniador continuará caluniando, quem foi embora continuará longe, mas você jamais estará sozinho, jamais será agredido e jamais será caluniado, porque estará com Deus, estará amando a Deus acima de todas as coisas. Se tiver a pergunta, mas antes eu queria dedicar isso que foi falado agora, a Solona do Portão. Ela sabe por quê.
Vamos então ao capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A ovelha perdida. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvirem. Os fariseus e os professores da lei o criticavam, dizendo: "Este homem se mistura com gente de má fama e come com eles." Então Jesus fez esta comparação: "Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: "Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida." Pois digo que, do mesmo jeito, vai haver mais alegria no céu por uma pessoa de má fama que se vai haver mais alegria no céu por uma pessoa de má fama que se arrepende do que por 99 de boa fama que não precisam se arrepender.
É, filhos, vocês costumam isso é um processo do ego. Vocês costumam classificar as pessoas. Classificá-las de acordo com as suas próprias convicções. Mas mais importante que isso, a partir do momento que as classificam como ruim, má, as abandonam. E o que isto está falando é exatamente o contrário. Se você tem uma ovelha perdida no seu rebanho, largue todas as outras e vá buscar essa ovelha. É assim que o verdadeiro cristão deve viver. Ele não deve ter classificações, expulsar do seu rebanho, do seu nível de convivência, da sua sociedade, aqueles que ele classifica como maus. Em Mateus, nessa mesma história, Cristo diz assim: "E quando assa é choveia, diz: eu lhe amo mais do que as outras." É preciso popular as ovelhas perdidas, assá-las e amá-las mais do que as outras. Este é o ensinamento do Cristo. E este ensinamento vai também para a elevação espiritual como aí está. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. É mais fácil alguém que você considera perdido, assassino, estuprador, entrar no reino do céu do que você que vai a tudo que é lugar e que vive rejando. Por quê? Porque aquele que se arrepende entende de verdade, ainda hoje está lá no reino do Shell com Cristo, como ele prometeu ao bandido. O arrependimento é exatamente a convicção do que está entre apa, errado, do caminho que não leva a Deus. Não importa se uma pessoa foi a vida inteira egoísta, se ela compreender essa ação do egoísmo, e se ela disser, é, caminho é outro, ela chegará na frente, porque ela venceu a si mesmo. Peixe nicho. Se tiver a pergunta.
Nós vamos aguardar mais uns instantes, se vocês tiverem mais alguma pergunta. E se não tiver, a gente vai já fazer a doação de amor. Que o Délio está perguntando se nós temos visita programada para São Paulo. Temos sim, Anton. Nós programamos ontem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na agenda. Nós programamos, Anton, dia 12 de outubro, que é feriado, estarmos aí em São Paulo. O pessoal só ainda não confirmou o endereço. Eu acho que mais próximo um pouquinho eles devem estar confirmando o endereço, ok? Uma pessoa faz uma pergunta aqui no privativo. Você disse que amar é fazer a vontade do próximo. E se alguém falar para mim matar alguém?
Amar é fazer a vontade do próximo. Servir ao próximo. Mas ninguém ama por atos, mas ama por sentimento. O amor é um sentimento, não machão. Então, se você, se alguém lhe chamar para matar alguém, ame essa pessoa, não julgando-a, não condenando-a, não acusando-a, não a discriminando. Agora, quanto a ir lá matar, isso não é com você, isso é com Deus. Porque como nós a vem conversando, as ações são situações karmáticas zeladas por Deus de acordo com o gênero de prova de cada um. Essa é a diferença. Se você criticar, julgar ou acusar, mas na sua vida karmática estiver escrito que você vai matar, você vai matar. Se você não julgar, não condenar, não acusar, estiver escrito que você vai matar, você vai matar. O ato não se discute. E quando eu falo em servir ao próximo, fazendo a vontade dele, não estou falando em compartilhar atos, mas em não julgar, discriminá-lo ou acusar. E dessa ação correr por conta de Deus.
Oi, Bernadette, Campos do Jordão ainda não temos nada marcado, viu? E Thelma está perguntando se Goiânia... Não, Goiânia não é outubro, não. Goiânia é dezembro. Eu coloquei errado ali, viu? É 8 de dezembro, São Leopoldo, e 16 de dezembro, Goiânia. Thelma, desculpa aí. O Joaquim pensa que eu tenho roda nos pés, né? Dia 8, Rio Grande do Sul, dia 16, Goiânia. Vou ter que comprar um avião, fazer uma vaquinha e comprar um avião.
Então vamos fazer nossa doação ao universo, né? Como eu falo sempre, no lugar que esteja, de olho aberto, fechado, luz acesa ou apagada, conchete-se na música, esvazia a mente e cesa a música. A fia vai colher o diquinho.
Elaine, você chegou no finalzinho, mas em tempo de estar doando para o universo todo esse amor maravilhoso que você tem no seu coração. Não só você, como todos esses amigos que têm participado com a gente, eu acho que ninguém está aqui aguentando o Kim por acaso. Todos nós temos vontade de estar sentindo e de alguma maneira estar doando esse amor para o universo.
Que a paz do Deus esteja com vocês, né, filhos? Então nós de volta na próxima terça-feira.
Boa noite, então, Carlos Roberto. Querido Gabriel, você alegra sempre a nossa sala. Tomara que você vá para Uberlândia, sim. Gostaria muito de conhecer o seu ego. E você vai conhecer o meu e de Firmino. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cristo BR. Bernadette, esse povo lindo de Campos do Jordão. São Carlos. Anton. Thelma, um beijo na Bárbara. Elaine, um beijo no calado. Pedra, que bom você aqui com a gente. E Patrícia. Patrícia, estava pensando muito em você. Estou muito feliz que você tenha entrado, mesmo que seja no final. Oi, Pedra, nós não temos nada marcado para Uberlândia. Nós temos marcado para Goiânia em dezembro. Dia 16 de dezembro a gente vai estar em Goiânia, viu? Uberlândia não tem nada marcado. Falei pro Gabriel que a gente ia sim, mas isso quando tiver reunião marcada, né, Pedra? Vontade não falta, você sabe disso. Patrícia, sábado que vem a gente vai ter um trabalho de Umbanda em São Carlos. Talvez o Adilson esteja lá. Eu sei que o que eu tô te pedindo é meio difícil, mas se você quiser aparecer, eu tô com muita saudade de você. Elaine, eu tô bem, Firmino tá bem, assim, dentro do escrito aqui para as nossas vidas, né? Os nossos egos dizem que nós temos alguns sintomas das doenças e a gente vai tentando aplicar o ensinamento para viver da melhor maneira possível. Internamente estou melhorando, viu, Elaine? Eu e a Ana, a gente conversa muito no privativo, uma dando força para outra e relembrando alguns ensinamentos, porque a gente sabe que é fácil estar ouvindo, estar passando para os outros, mas a gente sabe o quanto é difícil aplicarmos a nós mesmos, né? Mas já melhorei, quer dizer, meu ego está dizendo que eu estou melhor, né? Bernadette está dizendo que está meio só. Você não está só não, lindinha. A gente ama você, está sempre pensando em você, viu? Se a Graça não aparece na sua casa, dá uma chegadinha na casa dela. É bom a gente estar com as pessoas que a gente ama. Vou deixar um grande beijo para todo mundo. Joaquim está pedindo a minha ajuda aqui, que ele precisa estar indo embora. Fiquem todos com Deus.